Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os pais fundadores, o Keno.
Hoje polêmico, hoje é notícia, hoje tem café no bule, meu amigo.
Hoje o Walter sai do controle, o Walter.
Sou tipo aquela música do Mamonas Assassinas, já me passaram a mão na bunda, mas eu nunca comi ninguém.
E eu, Bigode, que daqui a alguns dias vai receber uma cartinha dizendo que estuprou ou molestou alguém. Solta a vinheta.
I did not have sexual relations with that woman.
A TV Globo decidiu suspender o ator José Maier de qualquer produção dos estúdios Globo por tempo indeterminado. A decisão foi tomada ontem e motivada pela denúncia de assédio sexual envolvendo o ator.
Now 80, Academy Award winner Dustin Hoffman has been accused of sexually harassing a 17-year-old on the 1985 set of his TV movie Death of a Salesman.
O WikiCast apresenta tretas em Hollywood e no Brasil.
Tá.
Nossa, caralho, amigo, meu Deus.
Já começa com a polêmica. É assim que a gente começa. A gente começa assim,
cara,
mesmo.
Esse podcast
vai dar merda. Elenco original do Link
Quer
que
se acione
pra falar
dela. Vai
dar uma merda.
Eita, mas é isso aí, galera. O WikiCast vai aproveitar pra soltar muita merda hoje, porque segundo o Cartman, a gente que come pelo cu pra...
O Bigode à noite vai receber a visitinha do amiguinho dele, o processinho.
O processinho, é. Eu como pelo cu pra fazer merda pela boca. É isso aí.
Ele enfiou comida pelo cu e está tentando cagar pela boca.
Mas é isso aí, galera. Aproveitando aí o tema, que é polêmico pra caralho, nós do WikiCast decidimos falar hoje sobre esses casos de abuso de Hollywood. E eu tô falando por mim, eu não falo em nome do WikiCast, nem pelo Walter, nem pelo Keno, que estão na mesa, que eu vou dizer o seguinte: isso tudo vai passar como um tempo chuvoso e o dia raiando o sol vai voltar. Porque ninguém se incomoda com a galera que tá sendo molestada em Hollywood. A galera só se incomoda com a sua carreira e com os milhões que estão entrando no bolso. Vamos começar aí. Hollywood ficou abalada porque ninguém sabia que um produtor fodão molestava das atrizes já em carreira e das atrizes que, na verdade, aspirantes em atrizes, né? Não, é o Harvey Weinstein, né? Não sei se eu pronunciei certo, também se eu não pronunciei, foda-se.
É, tá igualzinho mesmo.
Eita. Não, tá certo. Tá certinho? Nosso professor de inglês me corrigiu, falou que tava certo, então ele corrigiu. E saiu aí, tudo começou, se eu não estiver enganado, com a matéria escrita pelo o filho do Woody Allen com a ex-esposa dele. Já havia, na verdade, algumas entrevistas, algumas pesquisas, eu vou falar, tipo, spotlights acontecendo, né, não? A galera já tava fazendo uma investigação sobre isso na imprensa norte-americana, que o que dá conta, eu não sei se isso foi antes ou depois, mas é bom pontuar, que o próprio Wines já tava minando, essas pessoas estavam tentando fazer entrevistas sobre isso. O que é mais engraçado, e que por isso que eu digo, eu falo com um tom de brincadeira, a parada, ah, eu vou receber uma cartinha de que eu estuprei alguém ou molestei, pelo seguinte maneira, por mais que a minha brincadeira tenha sido babaca, essa é a realidade, porque lá atrás, em 2000 alguma coisa, a ex-mulher, né, a viúva do Kurt Cobain, que eu esqueci, qual é o nome da viúva do Kurt Cobain? É Love, né, não? Como é que é? Cut Love. Ela já tinha cantado a pedra sobre a nossa vítima primeira aí, né? A vítima não, né? Vítima são as pessoas. Nosso suspeito número um, né? Opa, Paul Walker vivendo.
Tá passando aí.
É, aí, ó.
Tô aqui gravando enterrado.
Eita, Lele. Tá Felipe Massa.
Até aqui do meu
lado. Olha o
meu
lado. Vai lá, passar depois. Tá colado.
Aí, dá tchau pra galera.
Tchau. E aí, o que que acontece? Ela já tinha cantado lá em 2006, eu acho. E isso eu tô puxando tudo de cabeça, tá? Não tô olhando nada, não. 2005? Ah, ó, se você tiver que fazer uma entrevista com um produtor X, aí falou o nome do cara. Ó, não, toma.
Na verdade, foi assim. Perguntaram pra ela no tapete vermelho qual a dica que ela dá pras atrizes inexperientes. Ela falou: olha, sempre que tiver festinha no Four Seasons e o Harvey Weinstein convidar vocês, não vá.
Então, aí eu pergunto pra vocês, tem alguém realmente preocupado com isso? Porque vai ser babaca o que eu vou falar. Parece que a matéria do filho do Woody Allen também, ela só foi pra frente. A galera, eu vi galera já criticando por falar isso, mas eu vou usar essa palavra porque eu acho que é isso também. Foi uma vingancinha. Por que foi uma vingancinha? Não tô dizendo se a vingança é ruim ou não. Eu tô chamando de vingancinha porque eu vejo como vingancinha. A mãe dele era casada com o Woody Allen, e eu acho que ela era a mãe da menina adotiva que o Woody Allen traçou, né? Depois vocês pesquisam pra ver se tá certo. É. Aí, o que que acontece? O Woody Allen tava com a carreira fodida na época, e o Wines fez a carreira do Woody Allen alavancar. E o filho do Woody Allen ficou puto com isso também. E acabou que o cara começou, ele virou repórter e começou a investigar tudo isso meio que pra fazer aí uma denúncia. Não interessa se é vingança ou que isso não é vingança. Eu tô chamando vingança porque eu vejo como vingança. Mas aí agora, depois desse grande monólogo, né, perguntar pros amigos da mesa, porque só deixando claro uma coisa. Depois desse caso, começou a aparecer vários outros casos. E o caso que, por incrível que pareça, ficou mais abalado aí, foi o do Kevin Spacey. Porque os outros caras molestavam mulheres, só rapidinho, Kilo, e ninguém falava porra nenhuma com a carreira dos caras. Aí, o Kevin Spacey passou a mão na coxa de um molequinho só porque ele é homossexual. Bum! A carreira do cara se fudeu.
Calma lá. Caralho, meu. Calma aí, meu. Caralho, passar a mão na coxa. Cara, o Kevin Spacey, ele também entrou na berlina da suspeita, como tá a galera. Tá, só que, cara, o que agravou o caso do Kevin Spacey é porque ele simplesmente, ao invés de ou tentar se defender ou calar a boca, ele foi falar mais merda. Ele associou o fato dele ter feito isso pelo fato dele ser homossexual. Ele disse que ele meio que tratou isso como banal, como se, tipo, acontecesse. Ah, isso aí acontece sempre, é normal. Porra, cara, não é assim. Tipo, o próprio Kevin Spacey ficou nessa aí. Você num caso desse? Eita, William, calma, William. Você já vai dar sua opinião, William. Calma, rapaz.
É a mãe dele que não tá dando de mamar pra ele. Fala aí, Kenan.
Dá você, bigode, essa fitinha maravilhosa.
Porra, Kenan, aí pegou mal, né? Dá pro moleque mamar, né? Porra, Kenan, quer me complicar, né?
Olha a denúncia. Não, mas outra. Cara, o grande problema todo do caso do Kevin Spacey que eu vi, amigo, é realmente esse posicionamento que ele tomou dentro dessa situação, né, cara? De certo modo, ele não se mostrou muito se importar, não se mostrou muito abalado. Tudo o que ele falou só agravou mais ainda. Acho que quando o Walter jogou no grupo e, porra, eu li que ele falou, ah, eu fiz isso, ele praticamente mandou bem, ah, mas aconteceu porque eu sou homossexual, não vou lembrar agora como ele botou em palavras, mas ficou entendido isso? Cara, e quando você trouxe isso, cara, eu acho que o grande problema do caso do Kevin Spacey é exatamente esse, cara. É a maneira totalmente errada que ele se portou durante a notícia. Ele tratou isso como algo banal, o que novamente só fortalece o fato, o que o Bigode falou, né, cara, de que isso já vem acontecendo em Hollywood há muito tempo e a galera caga. Cara, o cara ainda simplesmente não tá associado. Isso é uma parada que não tem nada a ver, né, cara? Tipo, pegou mal em duas vias do negócio. Por isso que a galera caiu em cima do Kevin Spacey. O Netflix largou de mão logo, porque querendo ou não, o direcionamento do Netflix é para um público mais abrangente, né, cara? Não dá pra ficar com um cara desse no, embaixo da asa, né?
É mais ou menos isso daí que foi que aconteceu com o Kevin Spacey. Mas eu acho que o agravante mesmo foi aquele discursinho que ele fez logo em seguida. Logo depois que o ator lá, o Anthony Rapp, ele acusou o Kevin Spacey em 1986, 87, pegado ele no colo, colocado ele na cama e ter subido na cama junto com ele, em tom macio, querendo pegar o moleque. E ele disse, é, realmente aconteceu, eu peço desculpas. Ah, e eu quero aproveitar esse momento pra dizer que eu sou gay. Aí pegou mal pra caralho, porque, tipo, porra, todo estuprador, molestador agora vai ser associado a gay, a homossexualidade. Pegou péssimo cacete esse discurso do Kevin Spacey. Foi que, além de tudo isso, o lance do Anthony Rapp também lá, porque ele era um cara extremamente escroto também nos bastidores. No House of Cards, por exemplo, tinha gente da técnica falando que ele era um cara abusivo mesmo, ele já praticava essas coisas todinhas. O ator que vai fazer o Justiceiro, agora na série da Netflix, disse que trabalhar com o Kevin Spacey foi uma das maiores decepções da vida dele. O ator, o cara que fez o Baby, do Baby Drive, ele há 6-7 meses atrás ele postou uma foto que é o momento que ele tá parado e o Kevin Spacey vai pegar nele. Aí ele fala, não toque em mim, Kevin Spacey. Aí depois que veio esse negócio do assédio a público, ele só deixou a foto lá. Aí o pessoal ficou especulando, será que aconteceu alguma coisa no set do Baby Drive?
Ô, Walter, não só isso, o cara que fazia o segurança dele no House of Cards e que fez depois aí em Gotham o Mr. Freeze, Eu tava vendo aí uma matéria que eu tava lendo que ele já trabalhava com o Kevin Spacey, se não estiver enganado, na peça do Ricardo III, que na Broadway, ou seja lá qual for, na companhia de teatro melhor do mundo, sei lá. Aí ele falou que ele ficou apaixonado. Ele não, né?
Ele era o Joseph Klimber, na
certa. É, ele era o Joseph Klimber. Aí falaram que ele tava apaixonado por esse ator, porque ele fez os roteiristas escreverem uma cena que ele beijava o ator. Não sei, pra quem viu a série, na primeira temporada, tem um caso de sexo a três entre o segurança, a Claire e o Underwood. Eu não lembro qual o nome do segurança agora, né? E eles se beijam, e o caralho a quatro, e falam que ele não suportava a mulher do cara, que ele chamou a mulher do cara dando a desculpa, que era pra deixar ele mais à vontade na cena, mas quando na verdade ele queria fazer com a mulher dele passasse uma vergonha, meio que espizinhar a mulher dele. O que eu fico de cara com isso, que eu fui lá socorrer o William, que é o seguinte: todo mundo já sabia dessa coisa do Kevin Spacey, e ninguém nunca fez nada, sabe? É essas coisas que me irritam, porque eu não sei se as pessoas põem o emprego em primeiro lugar, ou elas acham que realmente ninguém vai dar a mínima pras denúncias, que pode ser uma verdade, ou os caras já estão tão acostumados com essa merda que eles preferem relevar as paradas. Porque um cara da produção reclamar, eu até entendo que talvez ninguém leve a denúncia pra frente. Agora, atores, cara, se sentem incomodados e não fazem nada, é isso que me irrita. Cara,
mas é aquele negócio, o Bigode, quase sempre é um camarada, até puxar mais um pouco pra frente, foi até, eu acho que a Ellen Page puxou nas últimas... Cara, querendo não, o alvo principal desses caras, tem que ver, é sempre a galera que tá em começo de carreira. Querendo ou não, a gente sabe, cara. Eu até comentei muito no grupo do Wikicast, falei lá no Twitter também. E, cara, desde sempre, seriados, seja em tom mais filmes e tal, seja em tom mais sério, ou até em tom de mais escárnio, ele já falava, olha, existe esse tipo de coisa em Hollywood, mesmo que a galera cagava. Você vê que os alvos desses caras são essa galera que tá de começo de carreira, e se o cara bate de frente, pois, cara, ele não tem pra onde ir.
Mas o maluco então, que faz o justiceiro, Keno, ele já não tá mais início de carreira. Ele foi no Baby Drive que ele ficou puto.
Tá, mas aí que tá. Você não sabe qual foi o nível de gravidade de coisa que foi com ele, como foi com
ele. Ele falou, segundo o que eu lembro, ele falou que ele ficou encostando nele, enchendo o saco, sabe? Passando a mão.
Ele não deixa isso claro na declaração. Ele deixa que teve um atrito lá com o Kevin Spacey e a gente não sabe qual foi.
Pode ter sido
que ficou decepcionado.
Então, pode ter sido uma briga, como o próprio Walter abordou. Eles são um cara escroto na hora de gravar e apunhar a galera. Gente, você não sabe se o Kevin Spacey tentou chegar nele nos finalmente, né, cara? E como fala, pô, você vê que a grande parte das vítimas do Kevin Spacey, pelo menos que apareceram na denúncia, eram menores de idade, né, cara? Você vê que o cara ele vai logo na galera que é mais fácil, cara. Tipo, os alvos deles são essa galera mais fácil.
Então, na verdade, toda essa treta, com assédio sexual e tudo mais, se a gente for parar pra ver, foram pessoas que estavam início de carreira.
Sim.
Por exemplo, o lance do Harvey Weinstein lá, quando ele assediou a Angelina Jolie, ela estava início de carreira também. A Gwyneth Paltrow também, que acabou Shakespeare apaixonado, que era produzido pelo Harvey Weinstein, ela também foi assediada por ele. Teve a Rose McDowell, que também foi assediada por ele. Várias e várias pessoas que acabaram passando por esse processo estavam em início de carreira, era o mesmo modus operandi, né? Convidava para ir para a cobertura dele, ele estava de roupão, eles começavam a discutir sobre carreiras e tudo mais, até que ele encostava nela e disse, papo vai, papo vem, né? Mas tu não dá uma mamada aqui rapidinho, vamos lá.
É o velho, né, o Valdo? Se você quer rir, tem que fazer rir, né, cara?
Quem quer rir, tem que fazer rir.
Porra. Como eu tava no Tropa de Elite, né? Pô, você quer que eu te ajude? Você tem que me ajudar, né, cara? Então...
Te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar.
Pô, é a moeda de troca do cara. Querendo ou não, é uma porra de um cara que é poderoso em Hollywood, cara. Eu não sei, eu sinceramente, admito que não fui pesquisar, mas, cara, você já não vê mais dizendo tá tendo alguma consequência em cima dele, entendeu?
A produtora foi desfeita, ele saiu da associação de produtores, ele não é mais um votante do Oscar, e ele tá correndo o risco de ser preso porque teve uma última denúncia de 4, 5 anos atrás de assédio. E segundo a lei lá, escreve depois de 7, 8 anos, se não me engano.
Sim, tomara que seja preso, cara, porque tipo, é foda. Tipo, a gente viu o efeito imediato, por exemplo, no Kevin Spacey, mas como ele tá com cara? Isso já acontece há um tempo. Tem casos que já rolaram antes, com o próprio Bigode bordou no começo do podcast. E, cara, e a galera cagou. Um que a gente até entrou muito em discussão ali no Wikicast foi o tal caso do Bryan Singer, né, cara? Que o cara acusou ele de estupro numa festa. O próprio Bryan, assim, deu, se eu não me engano, deu uma resposta a lá Kevin Spacey, e depois disso você nunca mais ouviu falar do caso em questão, não sabe se o cara tá vendendo, se realmente o Bryan Singer é culpado. E foda-se, né, cara? E ninguém mais quis saber do assunto. Ah, fizeram a denúncia, isso aí, valeu, falou. Conquistado, cara. Tipo, não deu mais nada, né, cara? Então, tipo, você vê que já é um negócio lá. E como o Bigode falou, cara, é rotineiro. E meio que a galera não liga. Realmente, só tá dando efeito agora. Eu acho que muito pelo fato de como tá as coisas hoje, né, cara? Você tá tendo muita luta pelos direitos e tal. Então, acho que isso deu uma grande impulsão.
Eu acho que esse negócio também abriu um pouco. Eu não sei se vocês vão concordar com a minha lógica. Esses precedentes de denúncia e tudo mais abriu principalmente depois do Oscar do ano passado, com o pessoal reclamando muito de que não tinha muita representatividade em Hollywood, os negros e tal. Então, essa galera agora se sentiu livre para falar as coisas que acontecem mesmo, as merdas que acontecem em Hollywood, né? Porque ali nas festas, a gente só imagina glamour, a beleza, tudo é lindo, todo mundo é lindo, todo mundo se ama, cara. Mas mal a gente sabe das merdas que acontecem nos bastidores de filme, quanto esses caras são assediados, quantas meninas são assediadas, sim, quanto rola não é só sexual também.
Sim,
o caso
sim.
do Brad Ratner, em relação a Ellen Page, que tu falaste, foi pura e simplesmente assédio moral.
Sim,
mas olha só.
Uma camiseta tipo
Hatch,
sei lá o quê.
Ô, Walter, eu não vou dizer que eu não concordo com você, porque eu acho que o que você falou deve ser um ponto importante. Mas eu ainda acho que essas denúncias estão valendo mais hoje em dia por causa que começou com um abuso contra mulheres. Porque quando apareceu o abuso do Bryan Singer, foi uma coisa avulsa. Foi no momento onde os êxtases da galera não tava alto. Tá entendendo? Só que esses casos agora que estão acontecendo em Hollywood, estão vendo um atrás do outro, e depois que caiu um produtor, que o cara, vamos dizer que era, eu vou fazer uma analogia bem escrota, a meca dos produtores em Hollywood, tá entendendo? Então eu acho que os casos estão tendo mais forças agora. Primeiro começou com um cara peixe grande, foi uma barracuda que deu pra baixo, tá entendendo? Os outros... Que... Fala, Kenan.
Não, vai.
Ah, porque você vê um exemplo. Há pouco tempo, querendo ou não, a causa mais feminista tava mais em pauta, mas não deu muita coisa porque o cara é queridinho da galera. O Johnny Depp meteu lá a porra na porrada na mulher que vai ser lá a mulher do Aquaman Momoa no filme da Liga da Justiça e no filme do Aquaman. Passou. Ninguém fala porra nenhuma da parada.
Não, aí... Pô, aí, ô Bigo...
Não, foi falado, mas não deu o bafafá que deu. Não, porque teve pessoas que saíram em defesa do Dejan Depp. Tá,
cara, não só isso, Bigode, o grande problema também, não vou saber a que circunstâncias levaram isso, mas eu acho que, se não me engano, nesse caso, tanto ele quanto ela, os dois juntos, vieram a público, falaram sobre o caso, se eu não me engano, chegaram a dar entrevista juntos sobre o negócio, falou que realmente houve um desentendimento, teve a agressão, mas tal, mas era problema deles com eles ali, tipo, eles dois mesmo deram uma abafada no caso. E, cara, querendo ou não, a mulher dando ali, que é agredida, no caso ela que é agredida, ela fazendo isso, cara, meio que, né, cara, a galera vai falar que, não, cara, eu vou entender que não, ela tá falando que não tem problema, meio que já, meio de desencorajar a galera isso, né, cara. Ela mesmo foi a público junto com o cara, não é realmente, rolou isso, problema, mas a gente já tá resolvendo esse problema em ponto final. Cara, isso é meio foda. Não,
então,
tem
eles fuderam a imprensa com isso, então. Porque é a imprensa que faz a parada fomentar mais ou menos. Porque, tipo, foi o que o Walter falou, que eu concordo discordando dele. Eu vou dizer que o grande público não sabe disso. Mas a gente imagina que tem essas festas em Hollywood, até pelo outro papo que a gente teve, do Olhos Bem Fechados, de filmes que já meio que mostram esse tipo de coisa. Tá entendendo? Agora, a imprensa...
Cara, mas Bigode, isso aí é que a gente sabe, a imprensa ela só quer audiência, cara.
Sim! Então, do Johnny Depp, eles fuderam com a imprensa, é isso que eu quero dizer. Porque eles saíram, botaram logo os pingos nos is e acabou. Agora, imagina você pega um produto voltou.
Uma coisa interessante que o Bigode falou também no início do podcast. Antes que eu me esqueça, Bigode, por isso que eu tô te cortando.
Não, tranquilo.
É que essas denúncias vieram recentemente. Já remete de anos e anos e anos denúncias de assédio sexual. Uma delas, se eu não me engano, aconteceu em 79 e 80, envolve dois protagonistas de um filme. Dustin Hoffman e a Meryl Streep estavam protagonizando o filme Kramer vs. Kramer. E a Meryl Streep, na época, ela simplesmente denunciou o Dustin Hoffman. Ela falou pra todo mundo que o Dustin Hoffman é um escroto do caralho, inclusive chegou a pegar nos peitos dela.
Nossa.
Durante a gravação do filme. E aí depois de um tempo, se eu não me engano, ele pediu desculpas pra ela e tudo mais, mas logo depois que ela se tornou uma atriz de sucesso. Aí, porra, aí fica aquela coisa na cabeça. Se ela não tivesse se tornado uma atriz, e será que ele teria pedido desculpa pra ela?
Nem fudendo. Seria a vida que segue.
Não, cara, já tá errado. Isso que eu acho a merda. Já tá errado quando o cara acha que ir a público e pedir desculpas vai resolver alguma coisa, cara.
Tipo, Kenô, desculpa, tá errado, vai resolver sim. Aí que tá o detalhe. Resolve num ponto... Num ponto resolve. Porque o público depois... As pessoas... Onde que foi que eu vi isso, cara? Ah, foi no livro que eu tava lendo Boneco de Neve. As pessoas gostam de história de superação. O cara vai, pede desculpa. Tipo o Ronaldo fez quando saiu com os travestis.
Ele é um modelo de superação. Que já deu a volta por cima em muitos problemas físicos. Personagem central de um escândalo que repercutiu em todo o mundo. Ronaldo viveu esta semana um dos momentos mais delicados de sua vida.
A galera gosta de ver as pessoas pedindo desculpa. É sério! A galera gosta das pessoas pedindo desculpa, assumindo os erros dela. E o que interessa é o público dar desculpa. Não é a pessoa que sofreu o assédio dar desculpa, não.
É completamente diferente. O Bigode, ele esquece, às vezes, de perceber que é completamente diferente o artista aqui no Brasil e o artista nos Estados Unidos. Gente, cara, o Tiger Woods foi pegado com uma outra mulher. Ele nunca mais se restabeleceu na vida, cara. O Bill Clinton, impeachment, porque descobriu que ele tinha caso extraconjugal. E isso daí fudeu tanto a vida dele, como acabou fudendo até a Hillary Clinton, cara. Que toda a vida, quando tinha porra da campanha, o Trump ia lá e tocava nessa merda desse assunto. Cara, que isso daí afeta de uma forma ou de outra.
Sim.
Mas não é porque os Estados Unidos é um país progressista e tudo mais. Porque eles são extremamente conservadores mesmo. Eles não toleram estupro, eles não toleram assédio sexual, nem de forma alguma. Então, a gente sabe que as coisas...
Então, Walter, você tá dizendo que a direita é a solução?
É, a direita é a solução e a intervenção militar.
Tem que armar a população,
Bolsonaro,
essa galera de novo, cara. Mas olha, essa arma, isso não tava acontecendo.
Mas olha só, por isso que eu digo pra vocês que tá falando negócio do Kramer versus Kramer. E isso não é uma crítica. Eu acho que as coisas hoje em dia são mais escutadas porque a causa feminista tá mais em audiência.
Ah, não, Bigode. Cara lá, causa feminista não. Acho que a grande questão, que não vamos só abordar tudo numa causa, acho que a grande questão da inclusão que se fala, não vou lembrar agora.
Inclusão digital.
Não, inclusão digital não, porra. Maldita inclusão digital, a gente disse.
Também um pouco da inclusão digital,
sim,
né? Porque
sim.
A gente vai falar daqui a pouco de um assunto aí que
sim,
se
cara,
não tivesse inclusão digital, aí não tinha rolado.
Sim, mas, cara, mas é essa grande questão, cara, da luta de direito das minorias, de todo mundo ter a igualdade, cara, não é só de um grupo X ou Y, de todo mundo, cara, é que ajudou, querendo ou não. Agora que eles estão percebendo que o público está tendo uma aceitação legal, é isso que o público também. Grande parte, né, infelizmente, ainda não é todo mundo, infelizmente ainda existem os ignorantes. Mas, cara, você vê que a grande maioria meio que dá a coragem pra eles virem botarem a cara na reta, porque eles sabem que vai ter gente que vai apoiar eles, né, cara? Porque, querendo ou não, a gente aqui já conversando, não que eu tô querendo comparar nossos casos de trabalho com esse negócio que é muito mais grave, mas a gente aqui sabe, por exemplo, como é que é, cara, você viu uma coisa tá errada, fazendo por essa merda, você sabe que raramente dá em alguma coisa. Você não sabe disso, Igor. Então, tipo, eu até entendo esse ponto do cara se esconder, do cara vir falar público agora, porque querendo ou não, a aceitação do público é importante, cara. Principalmente isso que é uma luta muito difícil, cara. Querendo ou não, qual o nome do maluco aí? Do...
Raven Wise. Wayne.
Isso. Você, como você falou, o cara. Você, como você falou, o cara era um pica de Hollywood. E desde sempre, a gente tem vários filmes e séries mostrando que esse cara ele tem um comportamento abusivo. A gente comentou aqui nos bastidores. o Trovão Tropical tá imitando ele. No South Park tem um episódio em que tem uma parada dos alienígenas que são executivos e tal, que a Terra é um reality show. Cara, um dos alienígenas é praticamente idêntico a ele. Cara, no próprio episódio, ele assedia uma mulher pro prostíbulo. Ele depois puxa o pessoal pro hotel, pro apartamento dele, né? Pra promover uma orgia, cara, com cocaína, o cara era quatro. Então, tipo, pô, você tá vendo que bem sempre tem a galera falando, ó, esse cara faz isso, esse cara é o errado.
Então, que não
por isso. Se você não tem aceitação do público, não dá, bicho.
Não, tudo bem, olha só, não discordo de você, mas é por isso que eu tô falando. A causa feminista, ela já vem. Eu não tô fazendo uma crítica. Ela já vem lutando e tentando conseguir o espaço dela faz tempo. E hoje, 2017, eu vou pegar 2016, 2017, e caminhando prosperamente até o sei lá quando, ela tá mais forte. Na época que outras denúncias já haviam acontecido, a causa feminista, o informar as mulheres, mostrar para elas se rebelarem contra o estupro, o assédio e tudo mais, era fraca. Não é à toa que as pessoas falavam e ninguém dava a mínima. Hoje, como querendo ou não também dar audiência a isso, porque eu parto do pressuposto de vocês me conhecem, que eu acho que muita coisa não é altruísmo e sim visibilidade para alguma outra coisa, pelo menos serviu para denunciar o cara. É o que eu falo, que sirva para se fazer mais coisas, não para ser uma coisa de hoje e daqui a, sei lá, 10 anos ou até menos, a gente gravar um podcast. E alguém fala assim, porra, aqueles caras que não eram ninguém tinham razão quando falavam isso, isso e aquilo. Porque vai passar. Eu acho que a denúncia contra ele deu certo porque as mulheres hoje em dia estão atrás e estão querendo estabelecer o poder delas. Um exemplo disso aí é o que eu falo. O problema é quando o poder está vindo disfarçado, e eu não digo pelas mulheres, mas por quem está em volta, porque esse mundo ainda é controlado pelos homens, por questões de só mercado. Por quê? A Gal Gadot falou o quê? Eu não, acho que é o cara do X-Men, eu não sei quem é.
É o Brad Hedges.
Brad Hedges, né?
Porque a produtora dele vai produzir Mulher Maravilha 2. Aí ele pediu a saída da produtora dele justamente por causa dos
assuntos. Tipo, ele não produziu, a produtora dele não produziu o primeiro também, não? Acho que já tá
produziu.
É, mas aí a parada
primeiro,
não...
Mas como as denúncias vieram agora, ela disse que só vai fazer o filme, só vai voltar o papel caso o Brad Ratner saia da
produção. Aí eu te digo, sim. Talvez ela consiga, sim, mas é o que eu falo. Por quê?
Provável que sim.
Sim, mas aí a minha pergunta é, por que que isso não partiu de outras pessoas e teve que partir dela? Por que que no caso do Kevin Spacey, a Netflix já tirou dela da reta? Será que é porque a galera... É isso que me incomoda, tá entendendo? A questão ainda é muito seletiva.
Eu simplesmente vejo com uma certa normalidade, Bigode. Porque, não sei o que, eles não estão fazendo... Mais uma vez o Bigode dizendo, eles não estão fazendo isso de coração, gente.
É, eu sou... Você sabe que eu tenho esse problema.
Na verdade, eles estão... meu Deus. Na verdade...
Deixa que eu não ri. Deixa ele rir.
Vou matar no mundo aqui.
Fala, Walter.
Na verdade... Tem um pouco esse fundamento, sim, de que vamos tentar mudar as coisas, a gente não tem que deixar as coisas como estão, esses assédios malditos e tudo mais. Mas é claro, Bigode, que envolve questão mercadológica, que eles não querem ter a marca deles associadas a um provável abusador, a um provável criminoso e tudo mais. É claro, Bigode, isso é mercado. Cinema é mercado, cinema tem dinheiro, óbvio. Indiretamente, eu diria bem diretamente, é um recado, a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa, a gente está no século XXI e, porra, esse tipo de coisa não dá mais para permitir assédio, não dá mais para permitir que o produtor fique aí assediando o estagiário, assediando a atriz novata. As coisas mudaram, velho, e não é mais década de 70 e 80. Eu tava falando do lance da inclusão digital por causa disso, Bigode. Porque agora tudo é internet, tudo é gravado no dia seguinte e a carreira do cara vai por água abaixo, cara. A denúncia do Anthony Rapp, se não me engano, partiu das redes sociais dele.
Uhum.
Escrevendo na rede social sobre o Kevin Spacey e acabou espalhando pelo mundo inteiro. Se não tivesse rede social, não sei se essa denúncia teria ido pra frente ou provavelmente não teria tanto impacto como teve. E é isso aí, Bigode. Eu acredito que sim. Eu acredito contigo que há... Não foi porque eles são puros de coração e tudo mais. Mas o importante é o recado que eles querem passar.
Uhum.
Bem, bem pequeno, assim, bem pequenininho, é aquilo ali. É não permitir que as coisas aconteçam dessa forma e continuem acontecendo.
Ô, Walter, eu entendo isso que você... Não, assim, eu entendo e até concordo com o que você está dizendo. Mas sabe por que, que eu reclamo? Eu vou usar as palavras que você está usando, porque não é nesse sentido que eu tô falando. Sabe por que eu me emputeço por não ser puro de coração? Vamos dar um exemplo hipotético no Wikicast, um podcast super famoso e o caralho é quatro. E a gente tem um membro que é denunciado por abusar, tipo já aconteceu na podosfera aí da vida, né? Aí...
Caralho,
aí a gente decide por mercado.
Crítico de cinema aí que teve uma briga com o Pablo Vilasco.
É, alguma coisa assim. Aí a gente acha por melhor marca, pela marca Wikicast, a gente tirar esse cara. Mas a gente caga pra parada. O problema que eu reclamo desse puro de coração que você diz é que os caras estão fazendo isso agora e vão deixar passar uma porrada depois. É isso que me incomoda. Os caras não vão estar de olho pensando, não, olha só. Tá entendendo? Eles vão fazer só pelo mercado. E eles vão deixar correr solta a parada depois, porque só tá em
mas aquilo que eu te falei, pode até ocorrer solta a parada, mas hoje em dia o mundo não é mais o mesmo.
Sim,
internet,
sim.
Qualquer coisa, o cara pode ir lá, abrir a boca à vontade. E já que tá tendo essa exposição toda, os assediadores estão sendo denunciados, mas agora o negócio tá difícil pros assediadores, cara.
Sim, eu acho que a lista ainda tá pequena.
O Luiz Siqui perdeu o contrato dele do Netflix, perdeu o filme dele, não vai passar mais no cinema, né? Que ele ia lançar um filme com a Chloe Moretti. Porque simplesmente ele foi denunciado por 5 mulheres que disseram que ele se masturbava na frente delas.
Filho da puta.
Não, e o enredo do filme dele com a Chloe lá, pra quem não sabe, a menina que fez a Rich Girl, era sobre um cara que se apaixonava por uma menor, né? Então, tipo assim...
Nossa!
Era... Nossa! É, eu tenho quase certeza. Pesquisem aí enquanto isso, por favor. Mas,
qual o nome? Qual o nome do filme?
Não, é só tu botar o nome deles dois e ver qual é o enredo. Luiz C. Clark.
Lolita.
É, Lolita.
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 Lolita do século 21. Você tá entendendo? O grande lance é esse. Eu ainda acho... Assim, foi o que eu falei que eu vi que vocês falaram, mas eu fui ver... Tadinho do William. Momento, assim, falar do meu filho. O bichinho tava querendo fazer cocô, cara. Ele conseguiu fazer. Tadinho. Aí parou de chorar.
Caguei,
pô. Porra,
aí já teve o documento Traumaló sobre o cara que não conseguia cagar, bicho. Acabou com a vida dele.
Aí, viu? Ou o cara que peidou e perdeu o cu, né?
Continua.
Não, porque tipo, eu não escutei vocês falarem, mas foi o que eu falei. Coisas que me irritam foi a atitude da Ellen Page, sabe? Que já sabia das paradas e não falou nada, tá? Tá
pro... Não, mas aí, como eu te falei, a Ellen Page, ela mesma deixou claro que ela, não só ela, como a Anna Paquin, depois.
Gostosa.
Falando o que ela falou. Elas disseram, pô, porque elas tinham medo de perder a carreira delas.
Mas aí que eu falo, cara, aí que vai a parada. Até onde vai... Porque, assim, o Walter é o momento que o Walter talvez vai começar a me xingar. Eu parto do pressuposto que isso acontece.
Eu nunca vou te xingar, cara, porque você é lindo.
Ah, obrigado, obrigado. Olha só, o Walter só me xinga no WhatsApp, só.
Tô sobrando aqui, né, cara?
Olha só, não, é sério, eu acho que isso parte... É o que eu falo, todo mundo é culpado nisso. E eu vou sempre usar esse argumento, o nego pode não concordar ou não, mas é. Eu acho que esses caras acabam fazendo isso por vários motivos.
Eu concordo contigo. Eu concordo também, cara.
Vocês não sabem nem o que eu vou falar, porra!
Se tivesse denunciado lá, talvez ela teria impedido...
Ô, Walter, eu não digo nem denunciar, mas eu digo assim, eu fico imaginando um cara desse, de uma mina que vai lá e oferece o corpo mesmo. Ah, vem cá, eu faço um boquetinho e me põe no filme. Ou o cara que sabe que o cara faz e não denuncia. As atrizes que vêm também não denunciam. Porque eu vejo...
Mas essas atrizes que fazem um boquetinho pra entrar no filme é um lance consensual, né, Bigode?
Tudo aí, bem, Walter, mas olha só. Não, aí que tá o detalhe. Não, 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 Walter, aí que tá o detalhe.
Não tem, eu não tô dizendo que não tem. Eu tô dizendo que a atriz paga... Porque pra entrar no filme é consensual.
Não, velho. É consensual. Eu sei, mas aí que tá o problema. Aí o cara é idiota. Aí que entra o ponto. Porque ele chega e fala que assim, a gente sabe que homem faz isso. Eu até zoo lá no estágio com a menina que trabalha comigo. Ela zoa junto comigo disso. Que o cara, a mulher dá bom dia e o cara chega pro amigo e fala que assim, tá me dando mole. Então, tipo, ele acha que só porque aquela atriz pediu o boquete, aquela aspirante ou atriz, ou já uma atriz que tá, sei lá, ascendendo, Porra, ela me pediu um boquete, eu dei o papel, deu certo. Vou tentar fazer com outras. Aí o cara já parte da babaquice dele de fazer isso. Porque homem, a gente sabe disso, nós somos homens. E a gente tem que botar os pingos no is. O cara acha que porque fez com 10, e mesmo sendo consensual, ele acha que vai conseguir com 50 porque ele quer. Porque ele é o poderoso. E eu tava até conversando aí, aproveitando. Eu vou falar no final do cast, e esse podcast vai sair atrasado em relação a isso. Eu participei lá do Torre do Gurus, e eu tava conversando com uma das membros lá, e foi o que ela falou que eu cheguei também à conclusão. Isso tem a ver com poder, cara. O cara quer ver o poder, né? Dele. Tipo, eu sou um produtor de Hollywood, eu quero comer a Scarlett Johansson. Vou oferecer um papel pra ela no filme que ela vai ganhar o Oscar, mas ela vai ter que fazer um boquetinho.
Não é muito difícil comer a Scarlett Johansson, ela deu pro Champagne, porra.
Filho da puta. Pô,
Ryan Reynolds, cara.
Então, olha, aí, ó. Olha o comentário machista falando que a mulher é fácil. O Champagne?
Caralho, como simplesmente a gente joga todo tema sério, opiniões embasadas pela janela, né? Com três piadas idiotas. Puta que pariu.
Tô falando.
Não,
mas ela não sabia que a gente tinha saído com o Champagne, não. Mas foda-se, não é problema meu. Sorte é do Champagne.
Terminou com o Ryan Reynolds. Ela terminou com o Ryan Reynolds e foi chapéu. No colo do Champagne.
Essa...
Foi isso que aconteceu.
Caralho, como o Ryan Reynolds
é. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Champagne, aquele dedo duro do caralho que denunciou o cara lá com o documentário dele. Dedo duro. Não contem nada, cara, pro Champagne.
O Champagne é outro exemplo de abusador, cara. Porque quem não se lembra da relação dele com a Madonna, cara?
Sim.
Até enfocar a mulher, já deixou, cara. E olha aí, ele prosperou em Hollywood, ele ganhou até Oscar.
Sim, mas é o que eu digo, sim. As coisas passam, as pessoas esquecem. Aí por isso que eu digo, eu sei que Hollywood é diferente, Walter, do Brasil, mas as pessoas gostam de história de superação. Vide aí, querendo ou não, comendo pelas beiradas, o Mel Gibson voltando, malandro. Ele vai fazer um filme família agora. Aquele já pai em dose já, dupla.
Já tá no cinema, já que é ele, e o Perry e tal.
Sim.
Cara, e o pior de tudo, cara, o Mel Gibson, ele tem apoio de uma galera que tem força. Por exemplo, um exemplo aí é o próprio Robert Downey Jr., né, cara? Pra quem não sabe, o Robert Downey Jr. tem isso aí com o público agora, que o Bigode falou, né? Que é o cara que era famoso e caiu na merda, e aí reacendeu, hoje é popular, todo mundo ama, as crianças adoram o Robert Downey Jr., que ele é um homem de papel, e pá. Parece que dá um puta apoio à carreira do Mel Gibson. Pelo ou não, cara, eu desculpo, mas as atitudes do Mel Gibson são dos frutos.
Mas
cara,
o Mel Gibson tem uma força maior, Kino, desculpa te cortar, que é da classe... Né? Não, perdão, esquece.
Que é da classe o quê, cara?
Não, que eu esqueci que ele fez o contrário. Eu esqueci que ele fez o contrário.
Até piada contra judeu.
O que fez ele se fuder em Hollywood foi exatamente o contrário do que eu ia falar. É porque Hollywood é financiada por judeus. Porque cara, se não fosse...
Ele não só se fudeu, como ele continua votante do Oscar, cara.
Sim. Não, e detalhe. Lembra
é que nem a piada. Cada lá do cara que tem um programa que ele apresenta as notícias, né? Ele comenta, ele fala, tá conseguindo tirar todos os assediadores. Te vejo no Oscar quando entregar o prêmio pro Casey Affleck.
É? Não, e detalhe, lembra que tentaram voltar com a carreira dele, mas o filme não foi muito bem visto? Que a Jude Foster é amiga dele, aquele que é o Fieber, alguma coisa assim, que ele faz o ventríloco lá. E ele fez um filme agora que foi pro Oscar, cara. Ele tá num filme de comédia. E o cara falou merda pra caralho.
Sim.
Então, tipo...
Sim, eu... ele não teve o filme dele concorreu há pouco tempo. Acho até que o nosso querido aí, Zé Abraço, Zé, ficou putaço por causa disso que a galera tá elogiando pra caralho.
O Último Homem. É o filme religioso da Segunda Guerra Mundial, de cota de Segunda Guerra Mundial.
Sim. Esse mesmo, pô. Foi pro Oscar, a galera, porra, descascou horrores com esse filme. Não, é ótimo, é o Gibson voltando.
Uma bosta.
Perdão,
ele foi pro Oscar porque deu muita bilheteria o filme.
Sim. Não, e detalhe, o Girafa Aranha.
Ou o filme tem uma puta campanha, ou faz muita arrecadação no cinema.
Sim.
Ah, cara,
o que
cai no Oscar já
o Girafa Aranha tava muito melhor no filme do Scorsese, Silêncio, e concorreu ao Oscar por esse filme bosta do Mel Gibson, só porque é um filme de Segunda Guerra Mundial, e como o Ricky DeVeo já disse, filme de Segunda Guerra Mundial gera Oscar, né? Fica a dica aí. O grande lance, que eu acho que esse negócio dessas denúncias de Hollywood, é aquilo, eu acho que não se pode esquecer. Não se pode fazer só pela audiência, porque tá dando audiência. A causa tem que ser sentida de forma verdadeira. Eu parto desse pressuposto. Tá adiantando? Tá adiantando. Mas foi o que eu falei. A primeira coisa que acontece em Hollywood é o cara se... É, como é que a gente diz? Se internar numa clínica pra todo mundo achar que o cara é doente. né? Que ele tem uma compulsão e o caralho a quatro. Os dois já estão numa clínica. Tanto o, acho que o Kevin Spacey como o Wines também já tá numa clínica. Pra quê? Pra esfriar a parada. Porque a gente sabe como é que a imprensa funciona. Daqui a 2-3 dias vai ter outro bafafá e a parada vai ser esquecida. A gente não vai esquecer porque nós estamos de olhos em vocês, seus safados. Mas o grande público vai esquecer. Esse é o grande ponto. O Kevin Spacey vai dar uma guinada.
Como ia acontecer agora no Brasil, né? Que o José Maia tava cotado pra voltar pro Mano. Se lembra que eu te falei aquilo, Bigode?
Não, não, o quê? Fala. Esqueceu que eu tenho Alzheimer? Que
das contas. O José Maia acabar voltando pra uma novela, né?
Sim, você falou. Ele voltou?
Pois é, ele não só ia voltar, ele ia voltar pra essa novela agora e ele ia ter um par romântico. Só que presta atenção, Bigode, protagonizar com ele, por conta disso ele não voltou pra novela.
Aí agora é aquilo. Vamos ver quando vão esquecer o caso do Zé Maia. Porque a gente sabe que na Globo deve rolar disso também. Eu falo brincando, sim, vamos já começar a trazer pro ramo nacional, vambora, né? Só pra finalizar, é o que eu digo. Os caras sabiam que a Marquezine não ia sair de jeito nenhum na Playboy, porque a Playboy já morreu, né? Então na Sex, muito menos. Os caras devem ficar pensando, cara, a gente tem que botar essas novinhas peladas. Vamos botar elas na novela das 11 e vamos mostrar o peixinho agora pro Brasil. Agora
o Instagram dela.
Né? Mas vamos falar.
Pera aí, só uma pergunta. Em que momento que a gente se perdeu nesse papo pra parar na Globo, cara?
Pra quê? Por que, que a gente vai parar na Globo?
José Maia.
Que foi
acusado no ano passado.
Eu sei, cara. Mas vamos encerrar logo só esse de óleo.
Então, mas a gente já encerrou esse. Ah, tá. Então vamos encerrar o bloco de óleo falando o quê? Vocês acham, né? Que a gente não. Eu não sei se vocês falaram aí, mas eu vou falar rápido. Né? Pessoas que já foram aí denunciadas aqui no site que a gente pegou. Na mira. O Brett Ratner, né? O Dustin Hoffman, o Harvey Weinitz, Einitz, acho que é alemão esse nome, Weinitz, seria se fosse alemão.
Sim.
José Maia, Kevin Spacey, ai meu Deus, o Lars von Trier, meu Deus, dos filmes que ele faz, nossa, não seria muita novidade, né? Porra, Lars von Trier, o nome do molho. Cara, entre
tem
o...
aí, nunca imaginaria tem isso, aí, tem aí, cara, que tá falando...
O Tom Hanks também? Vocês falam do Tom... Não, Charlie Sheen, a gente sabe
aí que tá, o Charlie Sheen foi desmentido...
Pela mãe do cara.
Então, tipo, você tá vendo que tá tendo uma correria aí pro negócio. Mas teve também um camarada aí mais novo aí, que era de uma série aí, que ele também já meteu o dele na reta falando que não conhece a mulher. Teve uma denúncia. Teve também um produtor da Amazon, que eu não vou lembrar o nome agora, que também sofreu uma denúncia. E a Amazon já tá averiguando que ele também já entrou se defendendo. E a última foi a de ontem, né, cara? Que alguém já levantou a bola jogando o nome do Tom Hanks no balaio, né, cara?
É.
Os japoneses lá, Tech também, o George Takei.
É, um grande ponto também.
É, o falar, George Takei.
Você focou muito no caso de mulheres serem assediadas, mas, cara, o que tá se vendo muito também é que muitos homens assediam outros homens, né,
sim,
cara? O George Takei, cara, você vê o próprio Kevin Spacey, é um caso disso. Cara, você vê que realmente o negócio de Hollywood é sem controle, cara.
É sacanagem, velho.
Sim, cara.
É tipo aquele pornô que eu falei pra vocês.
No galera, WhatsApp, rapidinho, só vou pegar aqui o algodão que o William... 4. Desculpa, Walter, vamos falando aí que eu vou pegar o algodão aqui que o William fez cocô de novo. Calma aí, vai falando aí.
Eita, cagão!
É uma máquina de fazer cocô. Uma criança é assim, gente.
Queria que ele... Achou que ele não ia fazer cocô de novo? Achou errado, otário.
Errado, otário. Pois é, velho. É que nem aquele pornô que eu falei pra vocês, que acho que é de 1994.
Sim,
que,
sim.
Até esqueci o nome do Matrix, que ela chega, vai ter uma entrevista com o produtor disse, não, pera lá, me ajuda aqui que de repente eu posso te ajudar, não sei o quê. Aí começa a baixar a calça, ela fala, mas não quero fazer isso. E de cinema, as coisas acontecem assim em Hollywood, minha filha. Como é que você acha que as atrizes entram aqui?
Pô, cara, pior que não é nem sonho.
É uma coisa que tu também tava falando, né? Quantas vezes a mídia, né? Sim. A televisão, o cinema já denunciou isso daí várias e várias vezes. A gente nem se tocou.
Cara,
né?
Eu acho que pra mim...
Até o pornô, cara.
Sim, cara, eu acho que pra mim o caso mais escabroso desse negócio é aquele que levantaram da menina lá do Smallville, né? A atriz que fazia a Chloe, a né? A
Edson, né?
Isso. Cara, que a mina, ela não era só, tipo, tava nesse parada, ela fazia parte de uma seita mega sinistra, que tinha vários grupos, esquema de pirâmide, pessoa era marcada
pela... Era uma seita parecida que nem aquela série lá, Headsman ou Taylor, né, que as mulheres eram submissas, feministas, sim, mas que era hierarquia. E ela estava na alta hierarquia das, sim, mulheres que eram feministas.
E era ela que fornecia a mulherada para os poderosos, né, cara? Pô,
você fica, caralho, e eram todas marcadas, que nem gado, né?
Sim, cara. Pô, eu fiquei bolado que há pouco tempo atrás, no, na primeira, foi do ano passado, começo desse ano. Na primeira temporada do Máquina Mortífera, você tem um episódio retratando exatamente isso, cara. Um camarada que é ligado às altas cúpulas de Los Angeles e ele fica administrando. Essas mulheres que quase sempre vão pra Los Angeles pra se tornar artista. Tem uma listinha que fica passando, essas mulheres de mão em mão na mão dos poderosos lá de Hollywood.
Só uma pergunta, vocês falaram da mulher do Smallville, por isso estão falando disso?
Sim, então, exatamente, cara, que esse pra mim é o caso mais escabroso dentro dessa parada.
Que ainda não foi provado nada, a polícia está investigando. Não,
tá investigando, né, cara, mas aí que... tá, tem maluco, marca e tal, né, bicho?
Sim, pô, mas sabe uma coisa...
Pode até não ser ela, mas que
sim, tem. Mas olha só, eu não duvido que tenha alguma coisa desse tipo. A gente sabe, às vezes a gente vê algumas coisas na televisão, desculpa te cortar, que a gente fica assim, ah, isso é coisa de filme, mas tipo... Tem filmes aí que retratam, como você estava falando, eu peguei agora do Máquina Mortífera. Eu vou usar um outro de exemplo, que é baseado em fatos reais, que é com a Rachel Weisz, que é sobre a ONU, cara. A ONU financiava, ajudava ali, não a ONU, acho que botar a ONU é muito forte, mas pessoas dentro da ONU usavam a ONU para fazer tráfico de mulheres, sexual. E tem um episódio do The Blacklist que mostra que uma mulher que ela é, tipo, embaixadora de alguma coisa, de... trabalho escravo, ela usava meninas pra vender sexualmente. Então, tipo que assim...
Bigode, eu acho que até no próprio lá, o... no Busca Implacável, do Lianisco, tem uma porra dessa, com o camarada que era fechado com ele lá, que era da... Interpol.
Era do governo francês, era.
É, o cara era fechado com porra de prostituição, pô, ele, sim, dava aval pros caras fazerem a parada. Então,
mas é a prostituição pros caras ricos, né, que era pra shake, o caralho, sim, é quatro... E por,
sim,
e...
mas aí é que tá, ô Bigode. Em Hollywood é exatamente, sim, isso, cara. Sim. É pros caras pica. É pros caras pica. É pros caras que tem dinheiro, como você mesmo fala. O camarada tem tanto dinheiro, tem tanto acesso a tudo, que ele vai pras paradas mais escabrosas possíveis, né?
Sim.
Cara?
Leilo lá, virgindade. Cara, deve. A gente fala muito de Deep Web, o caramba, quatro, mas deve ter um mundo que a gente não pode provar que exista, que deve ser uma coisa que a gente nem imagina que deve acontecer. Né? Eu gosto muito de citar aquele filme de Olhos Bem Fechados, que reza a lenda, né, que o Stanley Kubrick morreu porque ele divulgou coisas da sociedade secreta do Priorado de Sião, seja lá do que for, né, que deve rolar umas festinhas dessa em Hollywood, né, todo mundo mascarado, trepando, usando cocaína, né, pelo menos eu imagino desse jeito que eu gostaria de participar, digo, mas, sabe,
filha da porra.
Mas, mas porra,
depois dessa vamos encerrar uma solta, galera.
Não, mas é foda, cara, a gente fala brincando aquilo, mas é o que eu digo, eu vou até citar isso depois, mais pra frente, quando a gente puxar esse assunto agora, mas a gente sabe o que acontece, cara, eu acho que ninguém deve ficar assustado com isso, a gente fica assustado com as pessoas que praticam, tipo, quem imaginar que a menina do Smallville talvez tenha uma rede de prostituição para caras fodas. Cara, nunca imaginar isso. Ainda mais que eu não vejo mais a garota fazer porra nenhuma, né? Sabe? Sei lá, como é que deve se oferecer isso, cara? Será que a pessoa oferece, tipo, Avon? Oi, tudo bom? Tem um esquema aqui. Não é pirâmide, tá? É pra você vender garotas escravas sexuais. Sei lá, cara. Uma coisa muito bizarra isso. Mas, pegar...
Se tu pode até ser uma dessas seitas que acabou fazendo com que ela tivesse sucesso na vida, né? Ela pode ter conhecido uma seita dessas. Um produtor de televisão que colocou ela Smallville, pô.
Sim. Pô, mas Smallville, que merda, hein?
Tem que começar de algum lugar, cara. Que essa porra ficou 10 anos na TV. Sucesso feio, né?
E ela fez todas as temporadas. É, foda-se. Mas vamos puxar pra outro problema aí que tem a ver com famosos, né? E com as pessoas se omitirem também. O grande lance do William Vac aí, né? Que é um vídeo do ano passado que... Ele falava, tava em Nova York, Washington, não interessa com ele, tava que ele falava assim, o cara buzinando, né, bibi, bibi, aí ele, porra, isso é coisa de preto, aí o cara que tava com ele.
Não era assim, aí, olha aí, ó, fazendo merda.
Ah, é.
Já sei até quem é, já conheço, deixa quieto. Aí depois, aí, falei, coisa de preto, só que aí tá, o momento que ele vai falar coisa de preto, ele chega perto do cara, diminui o tom de voz, porque, né? E aí ele manda, coisa de preto. Ou seja, o cara já começa mesmo, ele mesmo já tem ciência de que ele tá errado, né, cara? Mas ainda assim, o filho da puta vai fazer o comentário. Porque como todo mundo já sabe, o William Bach é um babaca, já se tem, eu acho que desde 2013, eu acho, vários depoimentos de pessoas dizendo que o William Vac é um babaca e ninguém acreditou.
O William Vac era espião, cara. Falam que ele trabalhava pra CIA, ele dava William, informação.
O William Vac, ele deu um apelido pra Zelda Mello, ela é Zelda Merda, né?
Zelda Merda. Zelda Merda. Zelda Merda.
Zelda Merda.
Ah, Zé da merda.
Ele tirou a Cristiane Pelar também do comando do Jornal Globo. Só
cara, esse Zé da merda não vazou, inclusive, eu acho que vai ter na Copa.
Não, foi ao vivo que ele mandou.
Ele mandou o Zé da merda mesmo.
Caralho, puta merda.
Tipo, ele tem o maior respeito pelos colegas de profissão.
Sim, cara. Ele também é tratado lá com aquela mina, né? Fazia tão gosto, passa o nome dela agora.
Sim, a Cris Dias, ele estava apresentando um programa junto das Olimpíadas, cara. Aí toda a vida ele queria ficar interrompendo ela, era, porra, tu vai me deixar falar?
Isso. Boa noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina...
Vamos falar de
tá
vôlei.
Tá classificada, né, pra semifinal. Você quer continuar?
Não, você.
Então tá.
Ele degladiando
essa bota, né? Cara, eu fiquei torcendo até o final pros dois se darem bem, sei lá, casar e tal.
Tchau, gente.
Bissexual. O que que acontece? Aí, como o Kenô falou, né, o William Vac, ele sabe que ele falou merda. De novo, vou falar que o Walter vai me xingar, porque eu sou defensor de um negócio. Em primeiro lugar, que é o seguinte, eu não acho que ele falou merda, eu acho que ele falou uma merda fodida e que o comentário dele foi escroto. Mas eu defendo, não ele, mas o que ele falou no sentido de que, cara, ele achou que tava em off. Foda-se que ele tava no trabalho dele, o caramba 4. Eu digo isso por quê? Porque eu sei que eu falo merda, eu sei que a gente fala merda aqui. Não interessa se a gente tá zoando.
Aí que tá, Bigode. Ele tava em off pro Brasil inteiro. Mas tinha gente da equipe de produção, tanto que tinha o cinegrafista que era dele.
Sim.
Ele, inclusive, que, porra, se eu fizer um comentário desse babaca, eu vou estar atingindo as pessoas.
Mas tu acha que ele pensou, Walter? Assim, eu não tô defendendo ele, não. Porque eu tô...
Bigode, desculpa te cortar. Cara, ele não pensou, não. Ele tinha certeza que o comentário ia ser...
Não. Não tô dizendo disso. Eu não tô falando disso, mas eu tô falando assim. Será que ele não pensou em quem tava escutando? É isso que eu tô falando? Porque assim, depois eu sou mó baba-ovo do meu professor de penal e o caramba 4. Vocês já sabem disso, que eu sempre falo dele aqui. Ele já até participou do Wikicast. Então, tipo assim, eu parto do pressuposto de que aquilo, eu fui confirmar uma coisa que eu já queria saber. Ele não cometeu nenhum crime, William Vac. Já começa por aí, a gente nem tá discutindo se ele cometeu um crime ou não. Mas assim, eu falo pelo seguinte. Ó o Paul Walker aí, boladão.
Pera aí,
caralho! Caralho!
Acabou a corrida e o Hamilton ainda tá passando.
Hamilton, cara. Caralho, essa porra é o Rubinho Barrichello, cara.
Não, é o Massa, cara. É o Massa.
Massa da gente. Eita. O que eu quero dizer é o seguinte. Tipo, vamos lá. O comentário que a gente fez durante o podcast, a gente tá falando, caralho, falando altas paradas maneira. Aí vem o Walter. Desculpa, Walter, foi você que falou. Porra, é muito fácil comer a Scarlett Johansson. Ela deu pro Champagne. Cara, a gente falou aqui, a gente fala com um tom de sacanagem, a gente fala no modo crítica. Mas a gente sabe que qualquer pessoa, se você der pra uma mina que defende a causa feminista, ela vai comer o nosso rabo. E vai criar um textão na internet, o caramba 4. Mas mesmo pegando dentro do contexto, eu não tô defendendo o William Vac. Eu sei que ele falou merda e ele deve ser...
Eu percebi, tá dizendo que a Scarlett Johansson ela dá pra quem ela quiser, inclusive pro Chapéu.
Ah, não, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu sei que ele falou merda e ele tem que ser punido por isso. E eu vou dizer, ele não foi punido. Porque ele foi pra geladeira.
Não, ele não foi.
Só isso que aconteceu.
Não, ele não foi pra geladeira. Eu tava comentando aqui antes.
Mas é aquele lance,
cara, que ele foi.
Né? No Brasil rola aquele processo de hipocrisia, né? Que a pessoa faz uma merda, principalmente se ela é proeminente. Vocês falaram do Ronaldo agora, né? Principalmente brasileiro, cara. Que é, cara faz uma merda, principalmente se ele for famoso, né? Ele vai à televisão, pede desculpa, descansa a imagem dele, marina uns 6 meses, ele tá lá como se nada tivesse acontecido. Foi o que aconteceu com o Boris Kazoy, consulado de Garis, que ele falou aquele comentário infeliz. Era só isso que eu tinha pra falar do Boris Kazoy, né? O lance que aconteceu do Boris Kazoy, do negócio dos Garis, né? Que ele foi lá, falou a merda dele, depois foi lá pedir desculpa e bola pra frente, né? O Ronaldo com o lance dos travestis também, né? Que o lance não foi ele ter ficado com os travestis, o lance foi ele ter dado calote.
Caloteiro, filha da puta, né?
Caloteiro, pegou três, égua do faminto, né? Não é à toa que ele é um fenômeno, né?
Caraca. Kenô, fala aí o que tu ia falar.
Tá, cara, essa grande questão que você, o próprio Valder abordou, assim, cara, pra mim o William Vac, ele não foi afastado, ele tá tipo, como até um camarada no Twitter falou. Cara, tiraram ele do jornal da Globo, pra mim não tiraram, né? Deram férias a ele, porque o vídeo vazou. Ele não tá sendo. Ele fez um comentário racista. Ele só tá sendo afastado porque o vídeo vazou. Sim, porque, cara,
o pessoal da técnica já sabia desses comentários.
Sim. Exato, cara. Tanto que se não tivesse vazado, com certeza, no dia seguinte, ele ia estar apresentando o Jornal da Globo, ia estar fazendo o programa dele no Globo News, e ia continuar a mesma coisa, cara. A grande questão é a Rede Globo querendo pagar de... Olha só como a gente luta pela causa, mas não é verdade.
Vocês chegaram a ver a entrevista do cara para a Jovem Pan? Entrevista para a Jovem Pan.
Eu vi só o rapaz, esse negativo, escrito.
Eu não cheguei a ver, não.
Negativista negro. Ele falou o seguinte, que ele queria levar esse caso na época, só que ele procurou vários jornalistas e uns deles falaram, ah, se não for alguém grande, nem adianta publicar. O William Vac não é tido como grande, detalhe.
Deve ser por isso que
inclusive falaram que se não fosse o William Bonner, nem adiantava denunciar. Vídeo, por um bom tempo, ele trocou de celular e ele acabou esquecendo do vídeo, só que ele se lembrou que ele fez o backup desse vídeo na internet. Aí ele disse, beleza, agora eu vou tacar na internet. Foi aí que ele tacou e deu no que deu.
Eu acho o seguinte, de novo vou falar da parada da causa, eu acho que ele aproveitou essas vazações de Hollywood pra pegar na onda aí, vou fazer a brasileira. Assim, não tô criticando o cara, eu acho que ele poderia já ter divulgado isso e foda-se. E sabe o que fode com ele? Foi ele ter sido demitido.
Eu acho também que ele esperou acabar, né, o auxílio, né, que geralmente tem isso, eu não sei se a Globo tem isso daí, que é quando o cara fica desempregado, né, ele ainda recebe uma ajuda de custo, né?
Sim.
Então, determinado período deve ter acabado a ajuda de custo, ele aproveitou agora é assim que eu vou fuder a vida do cara.
É isso que eu falo, eu acho que certas coisas, cara, óbvio, se você faz uma estratégia, eu não vou lançar.
Meu peixe de coração.
Eu sou um bosta, desculpa.
Ele não fez pra prender um racista, ele fez porque ele só queria foder o cara.
Tipo, ele não fez com o ursinho carinhoso do coração, tá entendendo? isso é foda.
Ele é bonzinho de coração.
Eu tenho esse problema, cara, me desculpa. Porque se a causa tem que ser verdadeira, o cara, ele tem que acreditar no que ele tá fazendo. Porque sabe o que vai acontecer? Se o George Hollywood a gente acha que vai dar pano pra manga, não vai dar pano pra manga, que vai ser esquecido, imagina o do William Vac, cara. Quem é que vê Jornal da Globo? É o cara que tá com insônia, Kenô, isso se, porra, tiver paciência de ver a cara do William Vac. Eu era um consumidor do Jornal da Globo, eu não vejo porque eu não suporto o William Vac, cara. Eu gostava da outra jornalista, tá entendendo? Então, tipo, era mais agradável ver e o caramba 4. Vai passar, cara. Vai passar. É só pontos. É o que eu digo. Caralho. Que é uma coisa que eu falo. Vou só botar isso como exemplo. Talvez não seja. Eu nunca sou bom pra isso. Que é aquele caso. Porra. Fizeram. Ah, caralho. Caralho. Tô eu falando meia hora aqui. Caralho, ninguém me interrompeu, porra. Os moleques devem estar concordando comigo.
Porra. Escreveu o Nobel e...
Vou falar. Calma aí. Um, dois, três e...
Corre logo com isso, que eu acho que a Rede Globo tá querendo
ganhar. Porra, o que eu ia falar é o seguinte. Eu tenho esse problema da causa ser verdadeiro, caralho, a 4. Eu não sei nem mais onde parou de gravar. Apesar que eu tava falando, devia estar gravando. O que eu ia falar, que eu acho que eu já esqueci, é o seguinte. Porra, o meu problema é que essas paradas vão passar, cara. Lembrei. A parada do Enem que eu ia falar. Porra, o tema do Enem é a porra da galera que tem deficiência. Cara, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, que são duas coisas. A primeira é que teve deficientes com problema pra fazer a prova do Enem. É isso que me emputece. Um garoto surdo teve que tirar o aparelho dele, porque... E tava lá especificando que ele tinha um problema auditivo e o caramba 4. Fizeram o moleque, acho que, passar por uma puta vergonha. Tô falando que eu li, não sei se é verdade. E outro problema é, eu fui ajudar uma senhora que é cadeirante. Eu fui no TJ, né? Eu trabalho do lado ali, mas o TJ é um prédio anexo. Aí eu passei pra uma senhora que é cadeirante. E não só pior que ela ser cadeirante, ela, porra, tava uma cadeira elétrica e tava pra chover, cara. Eu não sei se o Keno conhece aqui o centro do Rio. Eu levei ela ali do TJ, Keno, até a Carioca. Mano, voltei cansado. Minha chefe nem sabe que eu fui fazer isso. Cara, eu fui perceber, eu já sabia. Mas, cara, como as ruas são ruins, cara, pra gente cadeirante.
Sim, sim.
E é essas porra que me irrita, tá entendendo? Tu faz a prova do Enem, aí tu não conscientiza ninguém, cara. Porque o cara só tá fazendo aquilo pra passar, tá entendendo? É óbvio que tu vai ter dois ou três que tu vai conseguir pescar. Porra, a gente tem uma consciência legal aqui no Wikicast, tá entendendo? Apesar de eu ser chato pra caralho com essa porra do ursinho carinhoso do coração, mas é por causa disso. Porque as pessoas têm que acreditar no que elas estão fazendo pra parada parar, cara. Não é acabar. Que a gente sabe que eu parto do pressuposto que as coisas não acabam, elas diminuem. Né? Você ainda vai continuar tendo certas coisas. Uma prova disso aí é o nazismo e os cristãos. Você continua com essas merdas, tá entendendo? Então, tipo, que assim, é essa porra que me irrita. Porque o William Vac, cara, ele pode até demorar pra voltar, mas o cara tá com o emprego dele ainda recebendo, se der mole. Eu ia falar Celton Mello, cara. Como é que é o nome do viado mesmo? O viado do ator. Como é que é o nome do viado lá? Zé Maia. O cara tá de férias, tá de férias forçada, porra. Tá entendendo? Vambora, porra.
Concordo, argumento.
É essa que é a merda, cara. Mas esse tá aí. Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem me esculachar? Começando pelo Walter.
Eu cheguei agora porque eu fui pegar cerveja.
Puta que pariu. Mas, Walter, a gente tá finalizando. Você quer falar alguma coisa?
Começou o esquenta do Walter pra segunda, né?
É. Preparando pro trabalho. Quer falar alguma coisa? O que você acha desses casos? Vai melhorar? Não vai melhorar? Vai diminuir? Vão esquecer? O que, que tu acha aí de tudo? William Vac, séries em Hollywood com homens e mulheres e cachorros? O que, que você acha disso? Tá bebendo cerveja, viado. Tá falhando, Walter. Walter? Kenuta.
Walter foi atacado. Walter foi atacado pelo William Vac. Caralho.
Walter?
Walter tá dando... Pera aí, que eu acho que o Walter tá dando corda na conexão dele. Você tá ouvindo o barulho?
Sabe por que o Walter tá sem conexão? Porque em Belém eles roubam tudo, Kenuta. Ah, porra!
Ninguém vai entender essa
merda,
muito
confiada,
mas
agora é foda, né? Puta que pariu, o time foi
perfeito. Escutando.
Agora tamo, viado. Devolveram tua internet aí ou roubaram de volta os índios? Fala aí, fica bolado.
Caralho, Walter tá gravando dentro de um submarino soviético, né, cara? Porra.
Dentro de um trem a vapor.
O Walter
mutou. Fala tu, Kenu, o que você tem a falar aí?
Cara, essa é a grande questão... É simples, Obigode. Eu realmente discordo muito dessa galera que tenta defender o William Vac. Cara, ele foi, tipo, esses incríveis jornalistas, como por exemplo a senhorita Raquel Sherazade, pra falar merda, não poupa nenhum esforço. Foi racista, foi um comentário merda. Já é um cara que eu conhecia atitudes execráveis, né? Usando aí o dialeto do nosso querido dublador. Cara, não tem como defender, cara. Ele tá errado, ele fez uma coisa e realmente merecia uma punição. Correr, felizmente, a gente tá vendo que novamente a Rede Globo tá aplicando aquela velha estratégia. Olha, a gente tá afastando o cara, mas não é um afastamento, ele logo deve voltar aí como se nada tivesse acontecido. Ele não se retratou e eu acho que isso é uma vergonha. Pô, a atitude do cara fazer isso numa casa, por exemplo, você tem atores que lutam pela causa negra e tal. O próprio Lázaro Ramos, ele acabou falando um pouco sobre isso no Instagram dele, cara. E, porra, realmente você vê que o cara não curtiu. O Walter aqui tava comentando, quando você caiu aqui nos bastidores, sobre a bela pérola que ele mandou quando o Nelson Mandela morreu, né? Que ele falou que o Nelson Mandela combateu o racismo com um sorriso. Porra, toma no cu. E principalmente, né, cara, que eu acho que é o ponto que a gente tava discutindo muito no Wikipedia. A questão da Globo, né, que tem lá o tal do Abil Khalil, né, que é um... É um cara que, pô, ele encabeça essa ideia ridícula de que, o Brasil não tem preconceito, né, cara. É, tipo, a galera que acha que sofre, que cria ele. Não, cara, existe sim, tem que ter consciência. Cara, tem que ter uma abordagem contra, cara. Tem que ter já... uma defesa, pô, o cara fez, de algum modo já tem que ter uma represália.
É o Ali Kamel, só pra contextualizar, Keno, ele escreveu um livro falando nós não somos preconceituosos, alguma coisa assim, o país, e o Ali Kamel, ele é o diretor de jornalismo da Rede Globo, fala aí.
Sim, ou seja, ele é o chefe da parada. Ou seja, você vê que o próprio alto escalão da porra do canal não dá uma punição na parada, cara. Vai morrendo, infelizmente, vai morrer na praia. E não era pra ser assim, né, cara?
Sim.
Infelizmente, pra mim, o resultado foi como o Walter falou, cara. O cara vai tirar aí as férias dele aí, a boca na internet, se ele falou certo ou não. Vai ter a Raquel tirando as artes da vida falando que não foi nada demais, que invadiu o pessoal dele. E foda-se, cara. É isso aí, tipo...
Inclusive, o Bigode pode aproveitar e colocar aquela música da TV. Quase da
Raquel. Tem de Eita. Porra nenhuma.
Calma aí, robô Walter. Calma. Atualiza o software, cara. Atualiza o software.
Calma, respira. C3PO.
Do jeito que ele tá contando, tava pra R2D2, né, cara?
É. Mas, ô Walter, tá conseguindo falar agora, amor? Walter?
O Walter, nesse momento, deve estar caindo na porrada com os ninjas da Rede Globo.
Porra! Mas, cara, enquanto o Walter não volta aí, que eu quero que o Walter fique aí pra gente ainda falar do filme da Liga da Justiça, que a gente prometeu que ia falar, que é muito complicado, cara, é o que eu vejo. Infelizmente, as coisas não vão mudar, porque a galera ainda não tem noção, cara. Eu converso com muitas pessoas que falam que, tipo, não existe racismo. As pessoas não conseguem ver. Às vezes, umas porque elas realmente não procuram ver. Outras porque elas acham que tem uma conspiração negra, que tudo é racismo. Tá entendendo?
Conspiração negra.
Que só pode ser, sabe? Eu acho, tem gente que não consegue. O cara não liga pra isso, sabe? Às vezes o cara fica 24 horas trabalhando, só um modo de falar. E o cara tá pouco se fudendo pra isso, sabe? Quando o cara vai ver televisão, ele não tá ligando o cérebro dele pra fazer isso. A gente faz isso porque a gente tem um papo... A gente não é melhor que ninguém, né? Tem outra galera que faz isso também em podcast, sim, o Caramba 4. Mas eu falo porque a gente presta mais atenção nisso. A gente tá vendo outras coisas, tá consumindo, né?
Cara, eu comentei até isso com você, cara. Tipo, eu não tô querendo generalizar antes de mais nada antes pra essa galera vir. Mas, cara, eu vejo que muito dessa parada de tentar dizer que o racismo não existe... É mais dessa galera que é bem abastada, de família bem abastada, que é um executivo, que tem uma multinacional ou alguma coisa do tipo, cara. É sempre o cara que, porra, vive no bem bom e acha que o mundo é aquela visão, né, que dentro do apartamento, dentro das festas dele, né, cara. Tipo, não existe racismo, porque tem aqui uma empregada, a dona fulana, que é negra e eu trato ela super bem.
Porra, como cara, se fosse da família.
Como se, tipo, meio que se fosse uma parada extraordinária. Não, cara. Existe sim um racismo. Não adianta dizer. E a grande parada é, você nunca vai sofrer essa merda, cara.
Sim. Pô, tu quer ver um exemplo?
Para de falar merda. Isso, desculpa te cortar. Então, pô, o cara desse tem que parar de falar merda, ele tem que escutar quem sofreu, cara. Porra, não é assim. Eu, sabe, não existe porque eu nunca vi ou porque eu não falo. E às vezes o filho da puta até faz e diz que não, né, cara? Então. Ah, merda isso. Siga aí, Duas.
Desculpa, eu que ia te cortar. Eu que ia te cortar. Eu tava vendo hoje Chaves, né? Junto com o William no sofá. Acabou e começou o mundo Disney, né? SBT, né? Aí começou um programa brasileiro sobre surf, cara. Da Disney. Tipo um sitcom. Não é sitcom, mas um programa, uma sériezinha de surf. Cara, eu tava vendo...
Eu tava vendo
os protagonistas. É a galera do surf, cara. Não tinha negros na equipe. Tipo assim... Os negros eram coadjuvantes, que eram equipes de surf, que era... Mas a galera elenco principal era a galera típica do surf, branca.
Tem um cowboy, né, cara?
Eu não sei, eu não vi, não tenho medo de ver.
Eu só vi um episódio, assim, eu lembro que tinha um cara com bota, chapéu e prancha de surf.
Aí eu digo, tipo assim, tá bom, a galera do surf é a galera realmente loirinha, que é classe média alta, caramba, quatro. É, beleza. Não conheço muito surfistas negros, vou ser bem sincero. Mas, tu vê, cara, é um programa Disney que é feito pra brancos, para brancos, tá entendendo? Eu falo muito aqui, eu reclamo do GNT, cara. Eu passei hoje um almoço reclamando do GNT, que minha mãe e a Tatiana estavam vendo o GNT. Por que não um escroto aqui branco?
Aqui em casa a gente só vê o programa do nosso grande senhor Rodrigo Hilbert. De resto, a gente não vê mais nada.
Minha mãe consome aqueles de festa junto com a Tatiana, de reforma de casa.
Minha mãe também, cara. Tipo, isso é coisa de mãe, cara.
É, é coisa de mãe e mulher. Tá entendendo? Aí, tipo... Porra, mulher que eu quis dizer não é mulher sexo feminino. Mulher e esposa que eu tô falando, tá? É, é tipo, sabe? Aí tu vê o canal, é um canal escroto, cara. O que eu falo é um canal burguês elitista, cara. E é isso que o Keno falou. Eu até entendo, cara. Foi até quando eu falei... Eu não tava querendo defender quando teve aquela questão do colégio marista, né? Que a galera se vestiu daquele jeito. Eu não tô defendendo aqueles jovens, porque eu acho que ali é todo um trabalho que tem que se fazer, mas eu entendo a perspectiva daqueles moleques, cara. Eles acham que fracassar na vida é trabalhar pra boticário, que é ser vendedor de loja. Porque o que é passado pra eles no dia a dia deles é isso. Então o cara é criado dentro daquela cultura. Mas, né, o podcast não é sobre isso. Walter, tu tá aí ainda, cara? Só a foto dele de modelo. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Calma aí. Walter. Acho que foi a internet dele. Keno, é, finalizando esse papo, gente, vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre TechPix. Só fazer um drops básico aí enquanto o Walter não volta, né? Que é sobre... Que eu ainda tenho que editar o podcast pra sair e estudar. Que é o seguinte... Cara, Liga da Justiça, né? Eu acho que vou deixar pra outro dia. O Val tava querendo muito falar dessa porra, eu vou esperar. Vamos finalizar.
Vamos deixar pra outro dia.
Vamos deixar a galera com essa sensação aí. Vamos deixar a galera que escutar com essa sensação.
Cara, eu queria falar. Não. Mas vamos respeitar o nosso amigo Val.
O nosso amigo Val tá olhando aqui pra mim com seu terno e gravata, com aquela foto, aquele sorriso gostoso. É isso aí, galera. Esse foi o Weekcast sobre tretas Hollywood / Brasil racismo. Estivemos na mesa, assim, com ele, o Walter, que os índios roubaram a internet dele.
Cara, não, acho legal isso, né? A gente fala de preconceito, tá, não sei o quê, a gente alimentando
estereótipos. É, né? Mas a gente... por isso que eu tô falando que eu não julgo o William Vac, porque é uma piada muito interna, sabe?
O suprassumo da hipocrisia, né?
Ah, mas é o que eu falo. Por isso que eu não condeno o William Vac. Eu sei que ele falou merda e que ele tá errado. Mas é uma piadinha interna. É pra gente a piada.
Não. A nossa é interna. A dele é babaquice, cara.
A dele também foi interna, que ele chegou no ouvido do cara e falou que assim, ó. Tinha que ser preto. Não, é sério. Eu preciso falar isso no podcast. Foda-se, eu não vou levar um processo por causa disso, que ninguém escuta essa merda. Eu fico imaginando depois ele vendo o cara que vazou e falar, viu, eu falei que era preto mesmo, que eu não sei o que lá. Não, puta. Caralho. É coisa que ele faria. Eu sei que ele faria. Cara,
com certeza ele fez.
Ah, não falei que era coisa de preto, porra. Ah, mas é isso aí, galera. Esse foi o Weekcast sobre isso que eu já falei. Estamos na mesa com ele, o Walter, que caiu aí, que os índios roubaram a internet dele. E estamos com ele sim na mesa, o sapo mais falador, o Keno.
Isso aí, galera. Podcast de cunho jornalístico. Quem diria,
hein?
O Weekcast,
né, rapaz? Eita, Lerê. Estivemos o William também fazendo participação especial com a Tatiana, que tava tadinho, com vontade de cagar. E eu, Bigode, o rosto mais louco do que nunca, que gosta de falar coisa polêmica pra ver até qual o limite de levar-se um processo, né? É isso aí. Um beijo, um abraço. Vamos pros recadinhos / dicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Dentro del passeio.
Fale português, minoria. No Parque Aquático, Parque Aquático. De onde eles vieram? Por que não nos deixam em paz? É uma tragédia. Estou morrendo. muito tempo que você muda tudo e tirar dessas minorias do meu parque aquático. Minorias, mexicanos, asiáticos, ruas negras, acho até que vi um índio. Que nojo, Deus te peço por favor. Meu parque aquático.
E é isso aí, galera! Achou que não ia ter podcast? Achou errado, otário. Só tá atrasado mesmo pra editar que tá foda. Mas eu tô entrando de férias. Vou entrar de férias, porra. Na faculdade no alemão. Mas é isso aí. Kenô, algum recadinho barra dica?
Cara, dica, infelizmente, eu tenho.
Tem, Kenô. Posso falar uma dica que você tem? Que você
não,
pode falar?
Não, a dica é busca conhecimento.
Não, a dica seria o Máquina Mortífera, cara. Que você sempre fala, eu tô afim de ver. Você podia falar que começou a segunda temporada.
Infelizmente, eu acho que tá bacana pra quem tá acompanhando na internet. Infelizmente, a Warner Channel decidiu me sacanear. E tá repetindo na porra da segunda temporada, a gente tem que começar. Então vai ter que baixar, cara. É porque eu gosto da dublagem, cara. A dublagem da série tá boa, tá bacana. Bom, não consigo ver o Damon Wayans ser a voz do dublador do Michael Caine.
Que é o Márcio, porra, é Márcio alguma coisa, e o dublador do Higgs é o Alexandre... Não, como é que é o nome dele? Eu tô com o Alexandre Moreno na cabeça, mas não é. É o Reginaldo Primo, se eu não estiver enganado, o dublador do Riggs. E o dublador do... Michael Kyle, é o dublador do Michael Kyle, que é o... Acho que é Márcio alguma coisa, que é a voz do Tony Stark, se eu não estiver enganado também.
Sim, sim. Cara, a série tá muito boa, realmente eu gostei, já que o Bigode pegou o pai do Michael Mortífero. Cara, começou a segunda temporada, eu acho que faz acho que 3 semanas já, acho que faz um mês já que começou. Cara, realmente é uma série muito boa, cara. Vale a pena você ver a série do Michael Mortífero. A primeira temporada é curtinha, se não me engano são 12 episódios, 12, 16 episódios, não vou lembrar de cabeça agora. Vale muito a pena ver, uma puta releitura do filme, cara. Ela trata muito melhor a questão de perda, já a segunda temporada já é, acho que sai da questão de operação. Então, cara, assiste, que a interpretação dos caras tá muito boa e eu ouso dizer que é melhor que os filmes, cara, que realmente é uma série responsa. E recadinho, a gente tem o acesso ao nosso querido blog, que é sua. Enfim, o wikicastbr.blogspot.com.br, né? Que é onde a gente tem esse podcast, temos os contos do amigo do bigode, o Samir, e temos alguns posts esporádicos de vez em quando lá. E também nos sigam nas nossas redes sociais, no caso do Twitter, que é o Keon_00, e também acessem o locadoratv.blogspot.com.br, que é no caso o outro blog que eu participo falando de videogames. Né? É isso aí, um abraço para vocês e até a próxima.
Vou aproveitar aí que eu queria pedir desculpas, que às vezes a memória é foda pra lembrar, e eu vou fazer aqui um background. O dublador do Michael Kyle, que é o Marco Ribeiro, sabia que era alguma coisa com ele, vou aproveitar e falar. Ele é o dublador do Tom Hanks, do Charlie Harper, do John Hoffman, do Mike Myers. Ele é o dublador lá do Aaron, do arqueiro lá do policial, do pai da Canário Negro. Ele é a voz do Yusuke Urameshi, do Yu Hakusho.
Olha aí. Tá, peraí, ô Bigode. Tem que ver porque são andando tanto o Michael quanto a maioria desses personagens aí. Tiveram dois dubladores, cara.
Não, sim, mas ele já dublou o Michael Kyle, mas eu tenho quase certeza que é ele que dubla também o Máquina Mortífera. Eu vou confirmar aqui agora, calma aí. Vamos ver aqui. Marco Ribeiro. Vamos ver. Marco Ribeiro. Beiro, Máquina Mortífera. Vamos ver aqui como vai sair. Bem, parece que é ele sim que dubla. Se eu estiver errado, alguém sim, que mande. Então, ó. E o Reginaldo Primo, que eu acertei, que ele é o dublador do Loki, do Deadpool, do Superman, no Superman O Retorno. Ele é o dublador do cara lá do... O mais velho lá, como é que é o nome dele? Daquele lá do Supernatural. E o dublador também do Justiceiro. Gosto muito da dublagem do Reginaldo Primo. Eu acho ele muito pica também como dublador. É um dos meus dubladores também, hoje em dia, favoritos aí. Eu gosto muito da voz dele, né? falando sobre Máquina Mortífera. Vou falar os meus recadinhos. Eu participei aí do Torre dos Gurus. Obrigado, Thierry, pelo convite.
Braço, Thierry, seu filho da puta, sou viado.
Tô devendo aí um convite pro Thierry, mas eu já sei quando eu vou convidar ele e outras galeras aí. Vou pensar aí numa ideia. Né não? Agradecer aí. Escutem lá o Torre dos Gurus. Mesmo que esse podcast saia atrasado, assista lá, porque a gente falou sobre o filme do Thor. Né? Minha dica, cara, que eu vou reiterar essa dica e eu vou, mesmo com essa teimosia, eu vou ver. Eu terminei, para vocês que gostam de ler o sétimo livro da saga do Harry Hole, que é do Boneco de Neve, do Joe Nesbo, que é o autor norueguês. Cara, o livro é muito bom, Boneco de Neve, é a sétima aventura, como eu falei já. Tem outros livros aí para trás, 6 livros, né? Mas parece que o Boneco de Neve foi o boom da carreira do cara. Realmente o livro é muito bom, eu terminei de ler ele na sexta-feira, recomendo muito a leitura. Indico pros amigos. Sei que vai sair o filme aí agora e a nota não tá muito boa, porque o Walter já adiantou pra gente. Não tem quase nada a ver com o livro, que é uma pena, porque realmente é um ótimo livro. Minha outra dica aí que eu deixo, que esse recentemente eu vi o filme alemão, do expressionismo alemão, Metrópolis. Cara, é um filme muito bom. Eu não sei se o Kenô teria paciência, mas eu recomendo pro amigo Kenô, que ele faz uma puta crítica à questão de relação de trabalho. É um filme mudo de 2 horas e meia. Mas é um filme muito legal, né? Recomendo aí, 2 horas e meia de filme muda. Mas eu recomendo pra galera também a assistir o filme, é um filme muito bom. Até quero revê-lo, porque eu não vi desde o início. Eu peguei mais ou menos, já tinha começado acho que 15 minutos do filme e eu queria ver desde o início. E até o William viu comigo e se comportou muito bem, né? Agradeço ao Kenô, que falou do conto do Samir. Lucas, ainda tem uma crítica lá tua que a gente ainda vai lançar, mas tá foda. O site, final do ano, tá pica pra todo mundo aqui, né? Vocês sabem que eu tô com o William aqui agora, então fica mais complicado pra mim. Gravar é muito mais fácil que editar. Então, sim, tipo, sim. Né? São 83 weekcasts, o Bigode editando a galera, né? Então,
Bigode fazendo das tripas o coração, né?
Porra, gravar é muito mais fácil, cara. Editar e sentar o rabo que é difícil. E nem é por causa do William, eu vou ser bem sincero. É porque final de ano, faculdade, curso, tá foda, né? Então, é basicamente isso, né? Agradecer a todo mundo que ainda escuta o Wikicast. E é isso, né? Agradecer a todo mundo, é isso. Esse foi o Wikicast sobre essas tretas aí que estão acontecendo em Hollywood. Vou lá editar o podcast pra sair ainda hoje, domingo, dia 12, ou amanhã, segunda, dia 13, que eu já tenho prova e não estudei porra nenhuma. E, na verdade, eu tenho 2 provas amanhã. Eu só vou estudar pra uma. Porque se eu reprovar outra, foda-se. É online mesmo, então tá. Tô um pouco me fudendo.
Bigode, você... Cara, isso aí, para. De ser humilde, cara. Isso aí é porque você se garante. Você só vai estudar por quê? Porque na hora você se garante, porque você tá foda.
Porra, na hora eu colo bem pra caralho. Essa que é a parada. Não, mas é isso aí.
Já dizia um falso poeta. Quem não cola não sai da escola.
Já não é, não? É isso aí. Esse é o Wikicast mais louco do que nunca. Galera, só lembrando, hein. A gente já tá na casa dos 80. Vamos chegar aos 100 Wikicast. Boa, e tem... O Wikicast de 100, o episódio número 100 vai ser um episódio especial. Albino tem que participar, que vai ser, eu vou adiantar logo. O prêmio, o Wikicast de 2017. Vai ser do caralho isso. Vai ser,
cara,
do caralho.
A gente vai nos reunir na mesa espírita pra trazer o Albino.
Não é não? Mortos, né, cara? Ai, mas é isso aí. Saudades. Um beijo, um abraço e tchau, tchau.
Tchau.
Tchau, tchau. É o pato. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Ah. Eu tenho certeza que esse filho é da...